Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. A nossa aula de hoje terá três eixos temáticos. O primeiro deles, nós veremos dentro do tema geral, que é o terapeuta enfermo e o terapeuta além da enfermidade, é o tema geral. O primeiro eixo temático, como ele chega à terapia, o terapeuta. Segundo eixo temático, os adventos de intercessão que ocorrem ali. Terceiro, além da terapia. É isso que veremos. Entre as muitas obras, e tem a obra de um estudioso argentino que ela é maravilhosa, ele faz a obra inteira, são deslocamentos longos e recíprocas de inversão, na qual ele coloca muitas vezes o terapeuta no lugar, no caso dele, né, pela formação dele, no lugar do paciente. No nosso caso, essas inversões seriam com o partilhante. No trabalho de hoje, eu gostaria muito de recomendar aos senhores a leitura completa desta obra sobre a comunidade terapêutica, da Luisa Brunori e Christian Hagi. Depois, na edição final, vocês receberão uma obra que trata de aspectos da psicologia, várias conversações sobre esse tema. Fica como obra de fundo para vários elementos que trataremos aqui. Vamos então diretamente agora ao estudo. O que é o terapeuta enfermo? Do que estamos falando de um terapeuta enfermo? E do que estamos falando quando falamos de um terapeuta para além da terapia? Primeiro vamos examinar como o terapeuta chega aos processos de aprendizagem, aos processos de conhecimento, como ele chega à formação nos processos de terapia. Vocês podem considerar como uma ilustração a isso que estou falando a trajetória que cada um dos senhores cumpriu. Nesse curso nós temos colegas da psiquiatria, da psicanálise, psicopedagogia, filosofia clínica e de outras áreas. Considerem cada um dos senhores como foi. Alguns, por exemplo, quando se aproximaram da área, foram, por exemplo, a um centro de formação em psicanálise, a um centro de formação a fazer a residência, prestar a residência em psiquiatria, ou buscar um centro de filosofia clínica, ou uma escola de psicologia, já tinha uma caminhada prévia. Caminhada essa, às vezes, familiar. Às vezes, um familiar muito próximo, seu irmão mais velho, ou seu pai, já tinham cursado psicologia, trabalhavam num hospital próximo, essa pessoa já tinha uma caminhada a partir daí, uma caminhada muito empírica, porque conviviam com essas pessoas, não é? Tinham acesso aos livros dessas pessoas. Muitos que têm essa proximidade se habituam desde cedo a certas maneiras de lidar com as pessoas que são atendidas por esses profissionais. Não é, é usual que um médico, um psiquiatra, diga na casa para o filho, para a filha, olha, se ligar assim, assim, você pode colocar dessa forma, não é? Se for do hospital, lembre de me chamar imediatamente, porque eu sou plantonista no hospital. Coisas dessa natureza, essas orientações que muitos recebem. Outros não. Outros fazem uma aproximação teórica. Eles estudam textos, livros, vídeos, para então fazer essa caminhada. Esse terapeuta faz essa caminhada. Em quaisquer desses casos, ou mesmo em outros casos, se pararmos e perguntarmos para a pessoa quando começou a sua caminhada, muitos não saberão responder. não há propriamente, em inúmeros casos, um fator de marcação que diga a caminhada começou aqui. Por vezes essa caminhada ela começa por um processo, por um dado divisório. Foi um período na vida da pessoa no qual uma confluência de muitas coisas a levou a essa caminhada existencial no processo de formação em terapia. Estamos vendo o primeiro eixo temático, como a pessoa chega ao processo de formação em terapia. Existem outros modos além destes, muitos outros modos. Considerem, por exemplo, uma pessoa que estava credenciada para trabalhar com administração, com engenharia, com direito, mas no meio da caminhada a mãe caiu enferma e teve que usar a cadeira de rodas e teve que passar por cuidados paliativos primeiro e depois cuidados profundos e continuados de um profissional. Precisou de monitoramento de enfermagem, médicos que iam até em casa. Por vezes, um filho e uma filha acabam, durante vários anos, aprendendo grande parte do ofício de enfermagem, grande parte do ofício de atendimento médico a essas pessoas. Quando, então, chegam a um processo de eleição para ver se vão já entrar em tal terapêutica e de tal forma, etc., eles já sabem, às vezes, a maior parte do que eles vão estudar. O ensino, propriamente, lhes trará muito pouco. Por vezes, a maior parte eles já aprenderam. Então, observem. Mas aqui, algo ficou de fora, nestas ilustrações. E este algo que ficou de fora é muito importante para o nosso trabalho de hoje. Onde se insere nisso essa história do terapeuta enfermo? O que é isso, um terapeuta enfermo? Parece um paradoxo, uma vez que o terapeuta é aquele que trará, entre aspas, saúde, facilitará o processo, entre aspas, de saúde, encaminhará a pessoa de uma patologia, de uma enfermidade, para um processo de cura, de saúde. Estou usando os termos médicos, não os termos filosóficos clínicos, como os senhores perceberam. Muito bem, vamos ver então o que é isso do terapeuta enfermo. Nestas primeiras ilustrações, vocês viram alguns dos caminhos pelos quais uma pessoa pode chegar à formação em terapia. Ainda há vários outros, vários, inúmeros outros. Algumas pessoas, nos seus estudos, nas suas andanças, nas suas vivências, nos seus relacionamentos, descobrem, até por conta do que leram, do que viram em filmes, do que acessaram informação, notaram que elas possuem aquilo que a sociedade dos homens, no seu crivo médico, considera uma patologia. Por exemplo, algumas pessoas descobrem que elas têm uma grande dificuldade de interseção, de interação social. E elas mesmas assumem um rótulo e quando se dirigem, às vezes, para uma determinada terapêutica, muitos vão sabendo que portam, entre aspas, uma enfermidade e na esperança do estudo daquela disciplina, acham que vão, à medida que estudam, vão tratando dessa enfermidade. Muitos, inclusive, acreditam que isso faz prescindir de um apoio de formação psicoterápica na qual a pessoa necessite passar por uma, por exemplo, clínica didática. Nessa caminhada na qual inicialmente a pessoa, ela se intitula, ela se mostra, ela acredita ser portadora da enfermidade, seja um processo fóbico muito grave, seja um processo no qual ela se descobre, se diz, com um desvio esquizoide para a nossa sociedade, entre outras coisas. Quando ela vai, à medida que ela vai se aproximando da teoria, estudando com os professores, fazendo os cursos, tocando experiências, por vezes, ela vai chegando a elementos outros, que nós veremos na segunda parte, que é a parte das intercessões. Por enquanto, vamos ficar neste primeiro segmento. Ainda dentro deste primeiro segmento, que é como a pessoa chega lá ao processo de formação terapêutico. Um outro exemplo é quando a pessoa chega aberta. Aberta. Ela viu um filme, ela fez um processo de testes para saber as aptidões dela, as inclinações dela, e gradativamente ela se aproxima, então, de uma determinada terapêutica. Fez um teste vocacional, e a expressão é tão interessante, né? Teste vocacional. Conversou com familiares e chegou à conclusão que ela deveria estudar medicina para ser psiquiatra, ou psicanálise, ou filosofia clínica, ou psicologia, ou terapia ocupacional. Ela se dirige a uma dessas áreas. O conhecimento, às vezes, de tal pessoa é muito remoto. É apenas algumas pinceladas disso que ela sabe, e quando muito. E ela chega a tal formação terapêutica como uma propensão, por uma inclinação existencial dela, agendada às vezes por profissionais que pesaram, mediram, orientaram, às vezes por familiares, às vezes na escola, ela sempre aconselhava os coleguinhas e acha que terapia é isso, é aconselhamento, etc. Chega assim, por vezes. Mas há aqueles que também chegam à clínica por outros caminhos. Por exemplo, e o que eu vou dizer agora pode soar aos senhores dissonante. No entanto, por favor, considerem as últimas aulas, as três últimas aulas, e aí o que vem agora parece natural dentro do que nós estudamos. Algumas pessoas chegam ao processo de formação terapêutica como partilhantes de seus partilhantes. Elas vão ao processo terapêutico, passam pela formação, pelos professores, pelos estudos, para por fim, quando diplomadas, certificadas com as suas carteirinhas, elas então possam anunciar que agora finalmente elas vão ter um rótulo lá qualquer, social, mas elas vivenciarão subjetivamente a propensão a, e caminharão por essa propensão, a ser partilhantes das pessoas que elas atenderão. Sabe como isso se dá? Como isso se processa? Essas pessoas que elas vão atender vão trazer a elas, primeiro, a afetividade, que lá no mundo no qual elas vivem, quase não há. Ali elas encontraram uma afetividade na forma de atenção, uma afetividade na forma de eu preciso do senhor, da senhora, uma afetividade no qual a senhora pode me orientar, o senhor, e eu sou agradecido por isso. Então, ela já encontrou um manancial de coisas ali, e estudou muito e trabalhou muito para ter acesso a isso. Reciprocidade. Alguns desses terapeutas que chegam ali, chegam por elementos que pedem por reciprocidade. É um dos poucos lugares no mundo no qual a interseção que se estabelecerá propiciará a eles reciprocidade. Chegam cansados, somatizando, chegam cheios de debilidades e esquisitices alguns. E enquanto começam a estudar, rapidamente esses elementos se equacionam. Eles obtêm dali, como partilhantes daqueles que eles vão atender, a remuneração, conforto, amizade, amor, todos os outros elementos. Chegaram enfermos e obtiveram esses elementos todos. Eu sei, cada um de nós aprendeu completamente diferente nos manuais. O manual, ele tem seus momentos de manual, não é? Todos eles criptografados, todos eles pregados no chão e muito bem pontuados. Agora é a etapa da aproximação, agora o consultório, agora isso, agora aquilo. Ok. Quem acredita que isso existe de fato pode ficar com essas referências. Quando muito, isso se trata de um modelo de aproximação, dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, tem métricas, tem normas, ok. Mas muito além disso, alguns aspectos como estes que estamos tratando aqui encontram frestas, por vezes generosas frestas, por onde ventam questões como estas. E elas ultrapassam e passam, pessoas são graduadas, diplomadas, e quando a observância em torno desses temas se faz, o que temos? Muitas vezes um terapeuta enfermo, um terapeuta doente, que a sociedade dos homens chega diante dele e diz, pois é você, terapeuta enfermo, é você, terapeuta doente, que vai tratar as pessoas para que elas tenham saúde. Para aqueles que acham que há nisso já de antemão um paradoxo, eu sugiro meditação sobre esse assunto. Verão que muitas vezes não há. Muitas vezes não há. O fato de um terapeuta ser enfermo, ser doente, e eu estou usando a linguagem médica, não a linguagem filosófico-clínica, o fato de um terapeuta ser doente, ser enfermo, ter uma grande predisposição a processos depressivos, ter uma grande predisposição a questões que o levam, por vezes, a ficar desamparado, aflito, sozinho, isso não é por si somente um impedimento ao exercício de profissões como a arte terapêutica. Muitas vezes, aliás, a vivência destas enfermidades, e coloquem tudo isso entre aspas, porque estou me referindo ao linguajar de uma outra área que não a da filosofia clínica, mas o objetivo é mostrar claramente de lá da sociedade dos homens que entroniza essas medicinas, essas psicologias, esses elementos. Pois é lá, essa pessoa, exatamente por sofrer, por padecer dessas coisas, muitas delas desenvolvem acuidades, sensibilidades, discernimentos que em muito fazem com que elas possam exercer determinados ofícios melhor do que outros profissionais que parecem ser, pela sociedade dos homens, normais. Certos terapeutas que passaram por depressão gravíssima, estiveram acamados, tentaram suicídio, por vezes se tornam grandes terapeutas. E o requisito, curiosamente, para que eles possam, por vezes, ser assim, foi tudo que eles vivenciaram. Enterrados em drogas, por vezes, incapacitados por drogas, várias vezes entraram e saíram de instituições manicomiais, de internação psiquiátrica, e, no entanto, isso fez com que alguns deles pudessem, agora sim, compreender de uma maneira única e rara, por recíproca de inversão, por outros caminhos. Evidentemente não será assim sempre, e isso que estou dizendo não é uma recomendação, então, para que os terapeutas enfermos e doentes venham atender pessoas. É óbvio que não. Estamos vendo uma das características, entre várias que temos estudado, esta é uma delas. Não é melhor, não é pior, é apenas causa estranheza e curiosidade, dado que ela inverte vários pressupostos com os quais estamos habituados na caminhada para o exercício terapêutico. Apenas isso. Vamos então agora parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos até aqui. Prosseguindo após as valiosas contribuições dos colegas, sobre este primeiro eixo temático, né? Como o terapeuta chega, como ele chega à terapia, como a formação terapêutica, não é? E dentro disso, vimos alguns aspectos do terapeuta enfermo. Bom, isso não se esgota assim, ok? Porque existem outros critérios de aprofundamento aqui e que são alguns deles extremamente problemáticos. Vamos lá então. Na nossa sociedade, essa sociedade que diz ao terapeuta o que é normal, o que é patologia, o que é estar saudável, o que é estar doente, procedimentos de cura, como mensurar e dizer quando está curado. Essa sociedade que faz isso, nesse enorme emaranhado que ela constrói, que vive aprimorando dessas caças as patologias e as dificuldades existenciais, existem muitos rombos, muitas aberturas, portas, janelas nessa malha que de perfeita nada tem. Aliás, a própria existência dela já é um ponto de interrogação numa perfeição, no qual muitas das patologias graves, segundo os critérios desta sociedade, passam. Então, há terapeutas, pessoas que chegam à formação em terapia gravemente enfermas, segundo os padrões desta sociedade. Exemplo, psicopatia. E que a maneira como a formação se dá sob a égide, sob a proteção desta sociedade, não detectará isso. A pessoa que chega lá já chega gravemente enferma, utiliza dos elementos característicos dessa enfermidade como maneira retórica para ultrapassar as dificuldades que a proibiriam de exercer tal ofício e se formam. Recebem certificações e vão clinicar. E se essa sociedade que institui estes cursos determinados tivesse ferramentas de detecção, não permitiria isso, de forma alguma. E, no entanto, podem ir a qualquer área: psicologia, psicanálise, filosofia clínica, psiquiatria, análise transacional, psicodrama, gestalt, fisioterapia, análise, terapia ocupacional e qualquer outra, e vocês encontrarão pessoas assim. Elas driblaram todos os mecanismos e passaram. Algumas sabem disso, se surpreendem, outras sabem disso, vivem como fugitivas dentro dessas áreas, outras sabem disso, mas estabelecer uma maneira de lidar com isso que lhes permite, de certa maneira, prosseguir. Não pensem, por favor, nessas pessoas como bandidas, como pessoas de má índole, perversas, nada disso. Muitas não são. Muitas sabem de suas dificuldades, sabem de suas limitações. E até caminham para esse atestado aparente de sanidade que é dado, imagina, porque você vai suspeitar de um terapeuta? O terapeuta é aquele que vai dizer se você é normal ou patológico. Ele não pode ser patológico. Há um sistema lógico protegendo esse terapeuta. Olhem, eis um dos problemas grandes que temos aí. Ok? Grandes pelo seguinte, não pelo fato em si, de quem exerce, como exerce, isso nós já vimos em outro momento, pela natureza do problema, como ela está construída assim, para os senhores poderem observar. Evidentemente, estou exagerando em alguns caracteres e retirando outros para tornar visível, à luz do dia, o fenômeno. Mas considerem, por favor, as dificuldades e as trajetórias, por vezes, invisíveis, justificadas e às vezes, inclusive, patrocinadas por quem, se soubesse o que estava fazendo, faria completamente diferente. Seja esse que eu falo, o terapeuta enfermo, que é o personagem do nosso trabalho de hoje, seja esse de quem eu falo, a sociedade. Nessas enfermidades todas, quem de fato atesta quem está enfermo? É a sociedade que diz? O terapeuta enfermo não poderia ser alguém que, dado uma sociedade enferma, como colocava Eric Fromm, não é? Que a nossa sociedade é que está enferma. Ora, o terapeuta enfermo, que se pudesse ser analisado devidamente por um de seus colegas, diriam a ele: olha, é uma psicopatia e é muito grave o que você tem, talvez seja interessante um outro trabalho ou outra coisa, etc. Vamos supor, ele passou, mas não é às vezes ele que tem a chance de, por compreender certos meandros desta enfermidade, que muitas vezes são oriundos lá da sociedade, poder tratá-la nessa interseção que eles agora vivem? Ele, mais do que ninguém, conhece os códigos da psicopatia. E ao olhar para a sociedade dele, ele sabe nitidamente onde ela se escondeu. Mais do que os outros, às vezes. Bem, e aqui, como os senhores já perceberam, estamos dentro do segundo eixo temático, que é os adventos de intercessão. Já estamos tratando disso. Bem, nesse sentido que eu estou colocando aqui, os terapeutas, nesses casos, eles muitas vezes partilham enfermidades. Elas são distributivas por vários mecanismos com a sociedade, com outras pessoas. É como se nessa partilha de enfermidades e conversações de enfermidades, muitos benefícios, dado que todos gostariam de pelo menos atenuar os sintomas terríveis disso, às vezes uma sociedade padece de elementos persecutórios. Às vezes, o próprio terapeuta que chegou ali, o terapeuta enfermo de uma persecutoriedade imensa, consegue conversar esses elementos com essa sociedade e juntos eles conseguem ir além. Vamos ver exemplos sobre isso? Há muitos exemplos. Nós já trabalhamos em várias aulas, por exemplo, terapeutas que chegaram ao Ocidente vindo oriundos do que se chamava então a Cortina de Ferro. Alguns contam que lá, olha, um romance de Kafka, O Processo, mostra nitidamente o que é isso. No processo você tem juristas, guardas, terapeutas, não é, coniventes com um sistema. E aquele que está sendo ali julgado, processado, preso, que não sabe por que está sendo, e ele diz que ele tem o direito de pelo menos saber, desenvolve vários elementos persecutórios numa sociedade persecutória. E dessas conversações surgem respostas, caminhos, alternativas. Mas há muitos outros exemplos. E o que vem agora é um dos exemplos que recentemente são cada vez mais achados, que é o fenômeno da fragmentação. A fragmentação, lembrem, estamos agora no segundo eixo temático, o advento das intercessões. Então, o terapeuta enfermo pelos padrões dessa sociedade na qual ele vai trabalhar. Ele chega, por exemplo, um terapeuta que é viciado em drogas, que utiliza cocaína, que utiliza eventualmente drogas mais pesadas, e por vezes vai trabalhar exatamente no hospital no qual ele precisa tratar pessoas que utilizam drogas, e por vezes se deparará com pessoas que estão lá, que tiveram suas liberdades tolhidas, estão dentro de um reformatório desses, e quando ele vai olhar o fichário, o que ele percebe? Que esse que ali está, interditado, em roupas, e vocês sabem como são as roupas no hospital, naqueles jalecos verdes, brancos, estão lá dentro, ele observa que este é um usuário que utiliza cerca de 60, 70% apenas do que ele, que é médico desse usuário, utiliza. Que situação, não é? Imagine a terapia entre ambos, como vai funcionar. Este interno, às vezes sedado, porque um outro colega dele achou demasiado a quantidade de droga que usa, cede para retirada de drogas, não é? Para evitar os efeitos rebotes elásticos. E ele, então, na sessão de terapia com este médico, que se os outros ali soubessem, esse médico estaria interditado e impedido de exercer a profissão, ele conta para o médico que, como ele está fazendo, para já que a sociedade não lhe permite ser assim, usar um outro caminho, que muitas vezes serve para agora o médico, que ao ouvir este paciente, vai poder muitas vezes encontrar finalmente a cura. Talvez daí Kafka tenha tirado várias de suas ideias, né? Entre elas para fazer também obras como O Processo. É um caso em que nos faz pensar, nos faz... Olhem, eu coloquei um exemplo bem distante dos senhores, propositadamente, mas se quiserem, podemos aproximar este exemplo para nossa base cotidiana e já não ficará nada confortável. Farei uma pequena aproximação, porque o intuito não é deixá-los desconfortáveis, o intuito aqui é a aprendizagem, mas... Apenas como uma ilustração, vou aproximar um pouco e vocês verão. Vários dos senhores já são terapeutas há muitos anos, já atenderam muitas pessoas. Provavelmente já se depararam com fenômenos como este que eu vou dizer. Você, por exemplo, uma vez passou por uma grande perda em sua vida. Perdeu um filho em idade muito pequena, quase destruiu sua vida, destruiu seu casamento. A duras penas, com a ajuda de colegas, terapia e outras coisas, você continuou sua vida, casou de novo, tem seus filhos e agora está diante de uma pessoa ali no hospital, medicada, porque há poucos dias perdeu uma criança pequena e tentou o suicídio. Um caminho muito semelhante ao que você viu há algum tempo, em você mesmo. Ao lidar com essa pessoa, por vezes, ela mostra para você a saída do labirinto. Você achava muitas vezes que já estava fora e estava apenas numa parte do labirinto no qual podia respirar, descansar, para em seguida encontrar lá diante de novo aquele emaranhado e ficar gritando e pedindo socorro de novo. Graças a essa pessoa, ela te mostrou a saída do labirinto. Ela foi teu terapeuta. Ela que te chamava de doutor, e dizer que o Senhor tem as respostas, o Senhor sabe, ela tinha as tuas respostas. E ela te disse, e te pagou para te dizer as tuas respostas. Bem, diante de tudo isso, podemos nos perguntar, mas então, há um lugar para o terapeuta enfermo? Diante disso que os senhores estão vendo. Mas a questão não termina aqui. E há muitas complexidades apenas nesse segundo eixo temático e muitos aprofundamentos importantes. Vou dizer apenas alguns deles. Um deles é que quando situações como estas que acabei de descrever e outras, porventura ocorrem, muitas vezes há um recuo a premissas anteriores às bases terapêuticas. Há um recuo a premissas anteriores às bases terapêuticas. Vamos ver isso. O que quer dizer isso? Em casos como esses que estamos vendo, no advento da intercessão, por vezes o terapeuta se liberta das amarras. Amarras, por exemplo, que são, dependendo da instituição, são muito pesadas. A própria pessoa... E o terapeuta pode propor, então, à pessoa, ou surge no meio da conversação, trabalhar não mais dentro de um claustro, mas no jardim ali fora, que era só aberto a visitantes, a outras pessoas. O terapeuta tem a chave, que é a caneta, ele assina o protocolo e ele pode sair com o interno, eles ficam ali no jardim conversando. Em frente, jardim só acessível aos normais, aqueles que vêm visitar e trazer presente para os doentes, os enfermos, os internos. E ali fora, esses elementos que fazem recuar, fazem destituir premissas e levar a padrões anteriores, formam novos elementos de vinculação, muitas vezes. É de lá que muitos terapeutas construíram suas teorias. É de lá, vendo de fora, respirando um ar novo, que eles puderam observar então os mecanismos internos das geringonças, que se por um lado protegem, deixam a pessoa ter uma chance de novo nessa sociedade cheia de problemas, por outro lado estropiam, arrebentam, coíbem tantos elementos que a pessoa volta uma caricatura muitas vezes dela mesma para o convívio social após sair de tais lugares. Agora vamos fazer mais uma parada para os senhores poderem colocar considerações, reflexões sobre isso que estamos vendo até aqui. E então vamos para o terceiro e último ponto, que é além da terapia. Após as valiosas contribuições, exemplos dos colegas nas suas atividades, nas suas clínicas, que fazem aprofundar o nosso trabalho, nós vamos então agora ao terceiro e último eixo temático da noite, que é além da terapia. Quando um estudioso toma nas mãos o caderno A, que é um pequeno, o nome já indica, um caderninho de apontamentos com ideias soltas, pontuações retiradas de aula, desses elementos, ele se depara com algumas partes que serviam para um escrito que eu estava fazendo na época. Eu queria fazer um anteprojeto de doutoramento, e aí coloquei ali como ilustração, que traz alguns elementos bastante enigmáticos, frases e contextos que fazem o pensador ficar: epa, o que é isso? Como, por exemplo, em alguns momentos, diz lá no caderno A, imagina, os cadernos têm quase 30 anos, diz que a filosofia clínica pode recuar a ponto de se tornar, ela pode se tornar um impedimento a ela mesma. E aí o estudioso fica: como assim? O que é isso que está acontecendo? Além de outras coisas que constam lá naquele prefácio ao caderno A. Aqui nós vamos ter agora uma das ilustrações para aquele fenômeno. Vamos tratar do terceiro eixo temático, chamado além da terapia. Bom, há algumas atividades, alguns trabalhos que fazemos na vida, eles começam, às vezes, como uma determinada coisa, mas no próprio desenvolvimento deles, quando aquele que exerce a atividade para e avalia, ele pode se perceber fazendo uma outra coisa, completamente diferente. Há inúmeras ilustrações para isso, mas a primeira que eu quero colocar é uma ilustração tragicômica. Então, a pessoa vai a um jogo de futebol, e o que está acontecendo lá no campo é um jogo de futebol, a bola é chutada para lá e para cá, e todo mundo correndo atrás da bola. É um jogo. As regras estão ali, estão colocadas. Subitamente, um pouco adiante, para um jogo, um telão ilumina, há laser piscando para um lado, para o outro, e aquela pessoa que foi para ver um jogo de futebol fica assustada e diz: o que é isso? E a outra pessoa do lado dela diz: você não sabia? Não te falaram? Diz: não, eu comprei o ingresso para um jogo de futebol. O que aconteceu? Diz: não, isso aqui é um show de música. Essa coreografia toda é a introdução a um show de música. Isso não é um jogo de futebol. É uma simulação. Todo aquele público que está lá do outro lado é laser projetado. Eles vão tirar já, você vai ver. Não tem nada lá. E de fato, some aquela outra arquibancada e a pessoa toma um susto imenso. Ela estava ciente que era um jogo de futebol. O amigo lá que a convidou não informou para ela que era uma brincadeira. Ela não gostou muito da brincadeira, ela até se assustou, não é? De ir para um jogo de futebol e quando vê, era um show de música. Eu sei que essa ilustração que eu coloquei para vocês, ela é grotesca, ela é esquisita, não é? A pessoa fica, mas que é isso? Será que o professor andou vendo algum daqueles encartes lá do Lollapalooza, né? Que está passando em São Paulo, que ali você vê, você olha 5 minutos daquilo, para quem não acredita, vai começar a acreditar em muita coisa, né? Do que se vê em algo como aquilo. Agora vamos para o âmbito da terapêutica. O fato de você estabelecer com alguém a relação terapêutica, construí-la, segundo preceitos, normas, contextos, métricas, avaliações, as premissas da nossa época, não é? A pessoa diz a que veio, você fala qual é o seu modo de atender e as questões evoluem como vocês estão acostumados. Isso faz a maioria, por vezes, entender que começou a relação terapêutica, terminará a relação terapêutica. Claro que hoje há muitos espaços, não é? A gente tem espaços para amizade com as pessoas que a gente atende. Às vezes já muitas barreiras caíram, há pessoas que atendem familiares. Há muitas coisas que hoje já são aceitáveis pelos nossos padrões de época. Mas ainda assim, há sim uma relação terapêutica propriamente dita. Mas nós trabalhamos com algo chamado filosofia clínica. O nome diz, é uma filosofia. E essa filosofia é baseada na filosofia acadêmica. Ela repousa sobre a filosofia acadêmica. Nos cadernos, nos livros, vocês veem as citações, todas elas, 90%, filósofos. Desde da construção grega, desde os pré-socráticos, andando sempre para frente até chegar aos nossos dias. É a nossa área. Filosofia clínica é eminentemente filosofia. Filosofia, a sua essência filosófica. Muito bem. Mas é uma essência filosófica que está direcionada aqui ao trabalho em hospitais, em consultórios, em educandários, segundo uma dimensão clínica. Dimensão clínica essa, lembrem, um termo, clínica Foucaultiana, não a clínica médica. A clínica médica é uma psicoterapia, não é? Nós trabalhamos a clínica da existência, é um ir além. Então já caem por terra normalidade, patologia, cura, não é? O filósofo clínico, ele, se a pessoa diz que tem uma doença, claro que ele vai considerar como a maneira como ela se refere àquilo que ela tem, conforme a historicidade, a estrutura de pensamento dela, mas eles... O âmbito no qual ele trabalhará tudo isso é a existência. Ok. Por vezes, você começará trabalhando a pessoa no ambiente da clínica. Com o avançar dos trabalhos da clínica, você, se for consultado o que está acontecendo, a clínica muitas vezes já terminou. E pergunto, mas quando terminou a clínica? E você está sentado em uma cadeira, quando essa pergunta chega, num hospital, hospital universitário da sua cidade, junto à cama de uma senhora que tem 90 anos. E ali você recebe essa pergunta. Então você para e pensa, sim, começou como uma clínica há alguns anos, mas em algum momento dessa clínica, tal qual nós a convencionamos, essa pessoa, houve um momento em que ela passou a ser sua professora, você foi fazer um curso na universidade no qual ela era professora, então vocês ficaram amigos, mas houve vários episódios nessa amizade que foram episódios ainda da clínica. Então a clínica terminou, você não lembra exatamente como foi, nem de que maneira, e então as coisas se conduziram de tal forma que agora você está ali acompanhando os últimos momentos dessa pessoa, como amigo. Como amigo. E então, didaticamente, alguém pede para você, mas mostre até onde foi a clínica, quando começou a amizade e agora você está aqui, onde estão os familiares dela? E quando fazem essa pergunta, você intimamente responde, eu sou familiar dela. Mas essa pessoa que está carregando esquadros, réguas, compassos, lápis, papéis, pêndulos, balanças, instrumentos de medição, ela diz, não, espere, espere, você é familiar? Qual é o seu grau de parentesco com essa pessoa? E você diz, eu não sei qual é o grau de parentesco. Ela é uma espécie de filha com irmã. Filha com irmã, algo dessa natureza. Mas tem algo mais também, eu não sei o que é. Senão esse grau de parentesco não tem aqui no livro. Você tem que dizer se é filha, se é irmã, se é cunhada, com cunhado, alguma coisa assim. Não é? Mas você não pode fazer assim como você está dizendo, isso não existe. E o terapeuta então diz, alguma coisa está acontecendo. Ah, você é terapeuta? Você está se intitulando terapeuta? E ele já não sabe agora se ele é terapeuta. Mas quando a pergunta surge, essa velhinha de 90 anos abre os olhos e com um sorriso nos lábios confirma, sim, é terapeuta. E o próprio terapeuta já não tem mais essa identidade. Senhores, isso é o além da terapia. Se aproxima o dia do além da terapia. A terapia, tal qual nós a convencionamos, ela está datada, ela é um fenômeno de época, ela se prestou em grande parte às terapêuticas, a movimentações políticas para perpetuar coisas. Mas, nas últimas décadas, não apenas a filosofia clínica, surgiram muitas outras atividades similares, a complementares, e não apenas na área das terapêuticas, em outras áreas, que começaram a ultrapassar esses elementos. Nós estamos em pleno trânsito neste momento. Ainda somos muito terapeutas, ainda temos muitos elementos de identidade, protocolos e outras coisas mais, mas em muitos momentos na clínica já vivenciamos esse além da terapia. Em muitos momentos na clínica, já, por vezes, o terapeuta já é um professor, por vezes o terapeuta já é um amigo, por vezes o terapeuta já é uma outra coisa com a pessoa, ele perdeu o nome. E essas vinculações são extremamente complexas, porque aquela pessoa, às vezes, você está caminhando como um amigo dela e ela diz, não, você não é meu amigo, você é meu terapeuta, amigo eu tenho, eu preciso de um terapeuta. E aí você rapidamente recobra os elementos, não é? Procura retornar, às vezes não há uma estrada de volta. Às vezes não há uma estrada de volta. E aí entra um estudo ético, um estudo moral. Poderia você ter caminhado para além da terapia? E uma das respostas é que você não sabe quando isso aconteceu. Foi na jornada que isso houve. Não que você tenha tomado licenças que vão causar agora problemas morais, éticos na sua época. Não, claro, você tem próteses existenciais que protegem até um certo ponto essas questões. Nenhum dos senhores vai avançar certos protocolos, até sob pena da lei, que não vão querer aí se chatear, se incomodar depois com essas coisas. Mas dentre todas desses elementos, há muitas estradas, e algumas estão em processo de abertura, nas várias áreas, vocês vão a um hospital ver como fisioterapeutas farmacêuticos, enfermeiros, médicos têm lidado, e vocês, em alguns contextos, vão sentir que esses elementos já estão povoando as várias áreas, não apenas a filosofia clínica, que, aliás, desde o caderno A, 30 anos, já vem enunciando essas coisas. E lá no caderno A está colocado literalmente isso, quer dizer que por vezes você é o quê? Você pode ser o partilhante de seu partilhante, etc., coisas que nós temos estudado agora. Olhem, com o início da filosofia clínica aqui no Brasil, quando eu apenas tangenciava essas questões em conversas assim informais, já havia um desconforto. Foi preciso aguardar 2 décadas para que agora eu possa abrir tranquilamente em aulas conteúdos complexos como estes, que são instigantes, desafiadores para um mundo que está aí, batendo a nossa porta, deste mundo do além da terapia. Ainda seremos terapeutas, mas já teremos tantas outras funções, tantos outros elementos, que nome dar a tudo isso, não é? Pois bem, nessa caminhada existem ainda pelo menos 3 ou 4 grandes complexidades que já chegam ao nosso dia, que já estão nos nossos dias e que nós encontramos aí de várias formas. Esses elementos, para que possam ser entendidos com a dimensão, com a profundidade que eles pedem, eu indico que os senhores agora considerem, nesse fechamento da nossa aula, os 2 primeiros eixos temáticos, em conversação com este que estamos vendo aqui. Olhem, primeiro eixo temático, como ele chega à terapia, o terapeuta. Como ele chega, não é? À instituição, ao estudo, como é que ele chega lá, ok? Depois, tudo que se passa ali naquela interseção. E então, o ir além de tudo isso. Nesta perspectiva, estas coisas podem, então, sim, ser estudadas por tudo que temos vivido. Porque não é simplesmente uma questão pontual do que surgiu, do que apareceu. Alguns, quando fazem a terapia, eles lembram dos tópicos princípios de verdade, aquilo que aproxima, aquilo que afasta, modelos de aproximação e afastamento, lembram de expressividade, o que migra em relação ao outro, o que fica conosco. Por vezes, há princípios de interseção no qual o que está migrando durante o processo terapêutico não é a terapia. A terapia é o contrato social que vai unir você e a outra pessoa, os cuidados, o que é acertado. O que vai migrar via expressividade, às vezes, por exemplo, é um princípio de restauração afetiva lá na outra pessoa, que em nada tem a ver com o que é dito e falado em terapia. Eu quero dar vários exemplos para vocês. Vários exemplos. Há cerca de 20 e poucos anos, aqui nesta sala, aqui no Instituto Pachter, onde a gente está fazendo, era 1995, 96, alguns exercícios que eu fazia, o chão aquele era coberto de espuma, e alguns dos exercícios que eu fazia era assim, olha que interessante exercício. Por exemplo, eu pedi para a Cíntia, você vai se aproximar daquela pessoa ali, e aí o texto que ela lia era um texto muito curioso, era um texto que não dizia nada a respeito do processo terapêutico, nada. Por exemplo, como trocar a correia dentada de um automóvel. Mas você vai falar com todo amor e carinho para a pessoa. Então ela chegava. Olha, correia dentada, precisa ser trocada. Serão R$600, mais 200 da manutenção, do tempo, daqui e depois a gente entrega na sua casa. Pode ficar tranquilo. O outro falava a mesma coisa, mas de uma maneira investigativa, duvidando, não é? Recuando em certos elementos. Estavam dizendo a mesma coisa. O texto era o mesmo. nós fazíamos várias trocas. Era a maneira como eu ilustrava muitas vezes o dado de semiose com os colegas, né? E suas relações, às vezes com expressividade, às vezes com outras coisas. Os resultados eram muito curiosos. Geralmente o pessoal ria, brincava, fazia outras coisas. Às vezes tínhamos convidados que não, aí diziam, mas então é isso que é filosofia clínica? E aí eu dizia, não, isso é um exercício. A gente está fazendo um exercício. Mas o fato é que, muitas vezes, você faz o contrato terapêutico, mas não é o contrato terapêutico que está em andamento. Ele só serviu para haver uma conexão. O que perpassa por ele, essa sim seria, teria que ser considerada a verdadeira terapia. Sabe? Então, há pessoas que às vezes estarão com vocês no consultório e pouco importa o que vocês estão fazendo. Em termos de técnica terapêutica, nada. Às vezes é o dado da expressividade, o que passa em relação ao outro e é trocado. Por exemplo, às vezes o que está restabelecendo profunda e infinitamente a pessoa é a afetividade que você de fato tem, que de fato é seu e que para aquela pessoa é o remédio, é o caminho, é a estrada para ela ir para as os destinos existenciais dela e que nada tem a ver com o contrato terapêutico. É seu, você naturalmente se importa, você naturalmente se interessa. Lembrem que para muitas pessoas isso é veneno puro. Elas não querem afetividade, elas querem que você seja técnico, mostre, use argumentação derivada. Por que, doutor, eu faço tal coisa? Me ajude a não fazê-la. Ela quer um técnico, um mecânico. O mecânico das ideias, que entre lá com alicates, serrotes e lapide aquelas ideias de forma que a pessoa possa seguir a vida dela. Dessa mesma ordem, desta mesma forma, a terapia adoece e mata alguns terapeutas. Usando o jargão médico, né? Adoecer e morrer. Para alguns, o processo de terapia é um processo hemorrágico da alma. A pessoa vai se esfacelando. Não é uma doação. Ela está perdendo conteúdos vitais. Enquanto ela analisa, enquanto ela trabalha, enquanto ela faz isso, pela expressividade, já estamos no além da terapia. Isso não faz parte do contrato terapêutico. Vocês nunca vão ver num contrato terapêutico isso. Então a pessoa chegará e ao fim do tratamento o terapeuta morrerá. Mas por vezes é isso que ocorre. Porque algumas pessoas, via expressividade, por exemplo, drenarão elementos nossos. Inadvertidamente, dos dois lados. É na interseção que muitas vezes isso ocorrerá. Vocês podem ver isso no cotidiano dos senhores. Quando você sai com certas pessoas, você volta para casa nutrido, hidratado, o coração feliz, forte, não é? Cheio de esperanças, e com outras você passa alguns minutos, a pessoa não te fez nada, inclusive trouxe informações muito mais úteis e interessantes que a outra, mas você sai completamente desidratado, precisando descansar, cansado, algo houve. O que é isso? Lá nos estudos de expressividade, nós mergulhamos muito nessas questões. Durante a formação dos senhores, os senhores estudam esses e outros elementos até como maneira de prevenção, de profilaxia desses itens, claro, o que não é garantia de acerto, evidente que não é. É uma tentativa, uma busca de aproximação desses acertos. Nesse sentido, há um outro ultrapassar, um além da terapia. Mas não são só esses os vetores, não. Em muitos casos, este além da terapia promove a melhor disposição psicoterápica ou terápica ou filosófico-clínica para depois do que houve no ambiente terapêutico. Você atende a pessoa por 3 anos e ao cessar a terapia, parou por alguma razão, a pessoa prossegue e resolve, às vezes, rapidamente tudo. Ela ainda se questiona, para que eu precisei fazer terapia? Muitas vezes a terapia foi a preparação para ela poder fazer isso. Agora o terapeuta precisava se retirar, ficar mais à distância. Enfim, acho que deveríamos, alguns de nós, pesquisadores da área, poderiam dispor de uma pequena equipe para fazer estudos só sobre esse terceiro eixo temático, que é o além da terapia. Há um mundo tão grande neste além da terapia. O além da terapia, o nome diz, está vinculado a ela, não é? Porque ela é o referencial, quer dizer, o depois dela, o além dela, a partir ou por algum caminho que passe por ela. Eis o elemento. É belíssimo esse campo, belíssimo. Quer dizer, assim como há toda uma preparação prévia, quando você vai a um hospital, os médicos pedem exames, etc. e tal, como condição de fazer um procedimento cirúrgico, cardiovascular, etc., e um pequeno acompanhamento pós-operatório, pois além do pós-operatório, há esse, o além da terapia, o que vem depois. Depois que cessam as luzes, depois que cessam os movimentos psicoterápicos, terápicos, filosóficos, clínicos. O que prossegue dali, às vezes, será a maior parte. E não são poucos os casos em que poderíamos preparar para que as coisas, então, na terapia se procedessem na menor parte, apenas pinceladas, para que depois todo o resto se fizesse. Isso é uma questão de pesquisa, é uma questão de trabalho, claro, muito trabalho para fazermos isso. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, um trabalho difícil, delicado. Peço para que vocês depois possam rever, estudar com calma. Como viram aqui, o professor fez todo um roteiro, né, escrito, para dar a complexidade da aula, de modo que possam aprofundar. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais sobre o nosso trabalho de hoje.